Já muito calor, não está? Muito bem. Muito boa tarde a todos. Na sequência das audições que nos propusemos realizar sobre a Resolução 87 de 2014 da Assembleia da República, que visa aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade, na sequência dessas audições, dizia eu, continuamos agora à tarde com a audição do Sindicato Técnico da Administração Local. Eu agradeço desde já à Sra. Dona Helena Afonso e ao Sr. Jorge Fael a circunstância de, em nome da direção do CETAL, comparecerem aqui junto da Comissão. Sabem como é que foi-vos explicado como é que vai funcionar esta audição. Eu dar-vos-ei a palavra para, durante 10, 15 minutos, o tempo é à vossa, podem repartir, pode ser só utilizado por um de vós, elaborarem sobre esta, este projeto de solução. Lhes enviamos cópia de que têm conhecimento e depois os senhores deputados que entenderem fazer questões sobre esta matéria falo-ão e no fim dar-vos-ei novamente a palavra para as considerações que estiverem por convenientes. Portanto, sem mais, dava a palavra à Sra. Dona Helena Afonso. Sim? Tenha a bondade.
Então, pronto, obrigada e muito boa tarde a todos. Nós, portanto, respondemos a este convite, tendo aqui preparado a nossa intervenção no sentido de reconhecermos que as políticas de natalidade efetivamente têm que ser melhoradas. Aliás, é aquilo que nós temos sentido e é aquilo que nos é transmitido nos contactos que nós temos com os trabalhadores, em que uma boa parte das famílias têm sentido esses recursos serem diminuídos, tanto a nível daquilo que é o abono de família, que foi retirada uma boa percentagem de trabalhadores, portanto famílias que trabalham nos municípios, neste caso muito específico, e também a nível de outras prestações sociais. Para nós, digamos que um dos fatores, ou aquele que é o fator determinante nesta questão da natalidade e da redução da natalidade, tem muito a ver com as condições de trabalho, com a precariedade, com os baixos salários, com, inclusivamente, com esta questão do aumento dos horários de trabalho, que levam a não haver aqui uma conciliação entre a vida familiar e profissional, que permita que os jovens tenham filhos, que permita que os jovens consigam conciliar a sua vida de forma a darem o acompanhamento necessário, portanto, às crianças, aos seus filhos, e também aqui a falta de valências que vão possibilitar que os pais, enquanto trabalham, terem os filhos em instituições públicas, neste caso, e porque consideramos que devem ser suportadas, devem ser tendencialmente gratuitas, e ter aqui este tipo de valências, tanto a nível da rede de creches, tanto a nível de jardins de infância da rede pública. Isto é uma questão que se vem a sentir já há diversos anos, há diversas décadas, relativamente a estas infraestruturas. Nós, a nível das autarquias, e falando aqui naquilo que nos diz respeito, que tem a ver com os trabalhadores, sentimos aqui o quê? principalmente durante esta legislatura e com o aprofundamento destas políticas de redução de pessoal, da redução de despesas sociais, aquilo que temos sentido é que os trabalhadores, ou a falta de emprego tem levado a que os trabalhadores cada vez, os jovens cada vez tenham menos filhos. Temos visto também que esta redução de trabalhadores, a proibição de contratação de trabalhadores, tem levado a que famílias tenham migrado. Quer dizer, e aqui estamos-nos a ligar a outro fator que tem muito a ver com a questão da interioridade, isto é, os concelhos que estão, neste caso, que acabam por estar mais desprotegidos em determinadas financeiramente, que são aqueles que estão no interior, vêem-se abraços com um problema de desertificação do próprio território. Porquê? Porque as pessoas, ou as autarquias, na maior parte das vezes, são as maiores entidades empregadoras. Se não há emprego, se tem reduzido o pessoal, naturalmente que as pessoas têm tendência a fugir do interior, a vir para outra e a emigrar. E, portanto, é um dos fenómenos que temos verificado. Naturalmente que esta redução de trabalhadores também tem levado aqui a uma outra situação que é extremamente gravosa, que é a precariedade, que leva a falta de condições a todos os níveis. A precariedade não só a nível de contratação a prazo dos trabalhadores, com vínculos precários sem direitos, basicamente, mas também aquele uso e abuso dos contratos de emprego e inserção, que é um tema atual que todos nós conhecemos, que todos nós devemos ter a obrigação de considerar como um flagelo atual, e que tem levado a que milhares de famílias se vivam em situações de baixos recursos financeiros e, portanto, que também contribui para a baixa de natalidade. E, portanto, no fundo, aquilo que nós consideramos é que, melhorando o emprego, aumentando salários, criando valências, criando infraestruturas da rede pública a nível de creches e jardins de infância, não aumentando horários de trabalho para ritmos e para horários que chegam às 50 horas semanais ou às 40 horas semanais, como neste momento estamos a ver, que é uma imposição numa boa parte da administração pública, mas que na administração local tem sido rebatida, e que se criem condições para que os jovens se fixem nas suas cidades, nas suas localidades, que lhe deem condições, e reunindo todas estas, portanto, todos estes pontos, então aqui nós consideramos que a natalidade sim irá aumentar, que este é o maior incentivo que se pode dar às famílias para que tenham mais filhos e que combata o envelhecimento da população, que é um dos problemas que temos neste momento. Não sei se aqui o Jorge quer acrescentar alguma coisa? Ok.
Boa tarde a todos. Reforçando as palavras de Helena Afonso, diria que, de facto, as famílias portuguesas não têm os filhos que desejariam ter, têm os filhos que podem ter, e a verdade é que têm cada vez menos filhos. Mesmo as famílias que podem, têm cada vez menos filhos. Isso decorre, fundamentalmente, como aqui já foi salientado pela Helena, da grave situação económica e social que vivemos de há uns anos esta parte, ou seja, sem emprego, sem estabilidade, sem esperança e sem futuro, os mais jovens, onde o desemprego é dos mais elevados da União Europeia, cerca de 35% dos jovens portugueses não têm trabalho, e o trabalho que existe é temporário, é precário, sem esses problemas estarem resolvidos, dificilmente nós conseguiremos inverter a tendência de baixa natalidade e de envelhecimento da população. Como também já aqui foi dito, no plano da administração local, eu não conheço estudos de impacto sobre a economia local, naquilo que diz respeito à destruição do emprego público local, do efeito que essa destruição tem na economia dos concelhos e dos diversos municípios. Aquilo que observamos é que o subfinanciamento das autarquias, a obrigatoriedade, a imposição que é dirigida às autarquias de reduzirem emprego público, o que observamos é que essas condições, portanto, essas imposições têm efeitos devastadores. Não sabemos quantificar, mas há, por exemplo, estudos no Reino Unido, que já foram, em Portugal não conheço, mas no Reino Unido foram feitos alguns estudos sobre esse impacto, e aquilo que foi demonstrado no Reino Unido, por exemplo, é que por cada libra que é gasta pelo município, isso gera 0,64 libras na economia local. E, por exemplo, por cada posto de trabalho direto que é destruído, perdem-se 4 postos de trabalho no setor privado. Portanto, basicamente, isto confirma aquilo que nós diariamente observamos, ou seja, particularmente no interior, um esvaziamento progressivo de grande parte do nosso território, porque, independentemente dos apoios que as diversas autarquias vão procurando implementar. São conhecidos casos de autarquias que oferecem 1.000 euros para o enxoval do bebê, para 1.000 euros que devem ser utilizados no comércio local, enfim, apoios à educação, diversos apoios sociais, um esforço, um alerta, no fundo, das autarquias, ao poder central, para conseguirem fixar a população, para conseguirem atrair a população. Falta saber qual é, de facto, o impacto desses apoios e a avaliação do impacto desses apoios. A verdade é que dificilmente nós conseguiremos resolver um problema estrutural com medidas avulsas e locais, e parece-nos extremamente negativo procurar transferir para as autarquias uma responsabilidade que não é sua, ou seja, a natalidade é um problema nacional, é um problema que nos diz respeito enquanto território nacional, enquanto modelo de desenvolvimento e de afirmação de um povo e de uma nação, que é a nossa, e isso deve ser encarado na nossa ótica e na nossa perspectiva, deve ser encarado de forma integrada e não de forma avulsa e local. Como digo, os autarcas vão procurando apoiar as famílias da melhor forma que podem e sabem, mas dificilmente esses apoios terão êxito suficiente para inverter esta tendência. Eu concluiria dizendo que, agradecendo mais uma vez o convite, nós esperamos que as diversas comissões que estão a ser ouvidas neste plano façam chegar à maioria governamental. Sabemos que não é, não, a maioria tem tido pelo menos ouvidos duros relativamente a esta, a muitas das nossas reivindicações e das questões que, nomeadamente, as estruturas sindicais colocam. Por exemplo, esta questão do aumento do horário de trabalho é particularmente importante. Não faz qualquer sentido impor o aumento do horário de trabalho na administração local das 30, na administração pública e, em particular, particularmente na administração local das 35 para as 40 horas, porque isso, na nossa perspectiva, é uma medida, centrando essa medida, o impacto dessa medida no tema que estamos a tratar, é, na nossa ótica, uma medida completamente contraproducente e que não faz qualquer sentido, até do ponto de vista económico, e não faz qualquer sentido relativamente ao tema que estamos aqui a tratar. Pronto, ficava por aqui.
Muito obrigado, Sra. Dona Helena Afonso, Sr. Jorge Fael, pela vossa primeira intervenção. Como sabem, nós temos em vista apresentar relatórios que integrem orientações estratégicas e uma definição de medidas sectoriais concretas, de modo a que se promova, no quadro de um compromisso que envolva todas as forças políticas, como diz a resolução, medidas com vista à adoção de políticas públicas. Eu agradeço algumas das medidas que aqui já referiram como sendo determinantes e essenciais para a promoção, digamos, daquele desidrato final, que é Exatamente. E se puderem enviar por escrito aqui à Comissão para o nosso relatório, eu agradecia imenso que o fizessem, porque, digamos, alencaram aqui um conjunto de situações que, em vosso entender, são impeditivas da promoção da natalidade a nível do interior, por exemplo, não falar já das grandes cidades, mas a nível do interior, e isso é relevante, digamos, para as considerações finais que nós entendemos por bem fazer. Como vos disse, agradecendo a vossa primeira intervenção, eu daria agora a palavra aos representantes dos partidos políticos aqui presentes, para também eles exporem questões e depois, no fim, teriam a bondade de responder a essas questões. Dava, em primeiro lugar, a palavra ao Sr. Deputado António Proa, do Partido Social Democrático. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava os representantes do Sindicato Técnico da Administração Local, os seus representantes dos trabalhadores. Peço desculpa. Agradecia a vossa presença e o vosso contributo. E eu tinha duas ou três questões para vos colocar, mas se me permitissem faria também uma ou duas considerações, não obstante eu compreender a posição que apresentaram e as preocupações, que eu aliás acho que são comuns a todos, e eu não estou com os ouvidos bem abertos e bem disponíveis para ouvir as vossas, como todas as posições. Mas eu acho que não devemos, em qualquer circunstância, simplificar uma questão que é, de facto, muito complexa. O problema da crise de natalidade em Portugal, e aliás em vários países do mundo, é uma questão muito complexa, aliás, suficientemente complexa para não se vislumbrar uma solução que seja simples, porque, de facto, é um problema complexo. E não é um problema, do nosso ponto de vista, que se resolva setorialmente. Aliás, a iniciativa do Parlamento, por proposta do PSD, de abordar esta questão de forma global e integrada, é precisamente a tentativa de encontrar uma resposta que também ela é integrada. E eu compreendo que tenham chamado a atenção para o papel que as questões laborais o papel que têm no incremento das condições para as famílias sentirem conforto suficiente para ter filhos. Nós temos a visão de que o primeiro passo é criar condições para que as famílias se sintam confortáveis, como disse. Isso decorre disso. A eventualidade de podermos resolver também o problema da natalidade. As questões laborais são, de facto, como disseram, questões importantes, mas eu tentaria não me ficar por essas, porque deram dois ou três exemplos que eu, sem querer discordar de vós, não posso deixar de referir que, no passado, horários de trabalho mais prolongados, menos condições, menos apoios sociais, não resultaram em menor natalidade, antes pelo contrário. E, portanto, não me parece que seja justo fazer uma relação direta entre uma coisa e outra. Obviamente que as exigências das pessoas se alteram e, portanto, as condições que as pessoas consideram necessárias também se vão alterando e, portanto, não quero com isto dizer que não considero que as questões laborais sejam importantes, mas não são exclusivas para a resolução do problema. Obviamente que as condições financeiras têm importância. Não posso deixar de referir aqui que recentemente o Governo tomou a iniciativa de intervir, nomeadamente em questões fiscais, no sentido de procurar promover a família e a natalidade, procurando precisamente dar um contributo para tentar inverter esta situação, mas não com a ilusão de que por si só resolvesse todos os problemas. Mas não podia deixar de fazer estas referências sem com isso querer dizer que não consideramos relevantes as condições laborais, nomeadamente estabilidade laboral. Isso é, do nosso ponto de vista, estas questões são questões de longo prazo e, portanto, a estabilidade e a previsibilidade em vários aspectos, seja no domínio fiscal, seja no domínio, por exemplo, laboral, são, obviamente, questões relevantes. Eu queria, no entanto, colocar-vos duas ou três questões concretas. As autarquias desenvolvem em muitos municípios um papel determinante em termos da oferta de emprego. Há em vários municípios casos em que os próprios municípios são os principais empregadores. E nessa medida a sua ação é determinante na criação ou não de condições favoráveis à fixação de pessoas, condições favoráveis às famílias e à natalidade. E nessa medida, não só nesses casos, mas também nesses casos, o exemplo que é dado pelas autarquias enquanto empregador é também algo muito, muito importante e que é, além do mais, indutor de boas práticas depois junto de outros empregadores, de outras empresas do concelho e da região. Jogam-se aí questões que têm que ver, por exemplo, com o horário, não só com o tempo de trabalho, mas também, por exemplo, com a flexibilidade de horários, que me parece algo que pode ser também matéria relevante a explorar, e sobre isso queria ouvir também a vossa opinião, sobre que práticas de flexibilidade de horários, por exemplo, podem concorrer para ajudar a resolver este problema. Mas depois também matérias de apoios. Para além daqueles apoios que legalmente estão estipulados em matéria laboral, há um conjunto de facilidades que muitas vezes são garantidas aos trabalhadores. Refiro-me a creches, refiro-me a ludotecas, enfim, há apoios vários para as crianças, que muitas vezes as autarquias, como aliás algumas outras empresas, menos do que seria desejável, garantem aos seus trabalhadores. Gostaria de saber também que opinião têm sobre isto e que informação têm relativamente à utilização desta prática por parte das autarquias em termos de apoios aos seus trabalhadores. Por fim, uma outra questão que tem que ver também com estas matérias laborais tem que ver com a conciliação entre os dois membros ativos do agregado familiar, quando existem, quando é o caso de haver pai e mãe que trabalham. Em que medida é que uma prática de tentativa quando os dois membros trabalham, por exemplo, na autarquia, ou quando os dois membros trabalham em instituições públicas, estou a terminar, é a última questão, Sr. Presidente, trabalham um, por exemplo, numa autarquia e outro num outro com outra ocupação, embora na administração pública, o que vos parece de poder induzir a articulação, a compatibilização, por exemplo, de horários de ocupação, de localização de emprego entre os dois membros do agregado familiar. São três matérias que me parecem podem ser relevantes, importantes e concorrerem para resolver este problema, não obstante considerarmos, obviamente, e estarmos sensíveis às questões que colocaram inicialmente em relação a outras condições laborais, e terminava agradecendo o vosso contributo e esperando também possam entregar por escrito. Eu próprio sou relator nesta comissão do relatório e, portanto, verei com muita utilidade o contributo que possam enviar por escrito do que, no fundo, tiveram também a oportunidade aqui já de nos transmitir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Perodo. Agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Gonçalves, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes do CETAL, portanto, a Sra. Dirigente Helena Afonso, Jorge Fael. Dizer-vos que, em nome do Partido Socialista, agradecemos a vossa presença nesta audição desta Comissão e também agradecer-vos os contributos que, relativo à matéria que está em audição, nos trazem e que tentam connosco refletir para encontrar soluções que vão ao encontro de medidas que possam fazer a defesa da família, das crianças e da natalidade. Percebemos, dentro do contexto da vossa representação sindical, as vossas preocupações, o problema da precariedade laboral, o problema dos baixos salários, o problema do horário de trabalho, portanto, e, essencialmente também, do ponto de vista da defesa das crianças, o problema da rede de equipamentos ao nível das creches e também dos jardins de infância. Há pouco o meu colega António Proa dizia que antigamente haviam mais filhos sem haver as condições, ou noutras condições. Pois, os tempos são diferentes, os anos passaram. Hoje, poder ser aquilo que sentimos do ponto de vista dos casais, das dificuldades que têm, essencialmente é o problema da falta de emprego. O problema, não haver estabilidade relativamente àqueles que têm emprego. E, essencialmente, também, os salários baixos. Se isto conseguíssemos resolver, tivéssemos uma varinha de condão, relativamente à natalidade, alguma coisa se alteraria. E penso que a natalidade subiria de forma mais considerável e não estaríamos com uma taxa de envelhecimento tão grande quanto isso. Portanto, essa é uma questão do desenvolvimento económico do país e das perspectivas que podemos dar à sociedade e, particularmente, aos casais mais jovens. Portanto, gostaria... É evidente que eu também sou autarca, também conheço a realidade dos apoios das autarquias, para, principalmente as autarquias do interior, para conseguirem fixar as suas populações, muitas vezes atrair jovens casais, face a apoios que estimulam ou tentam estimular, portanto, um aumento de natalidade nessas zonas. E dizer-vos que, como o Sr. Presidente há pouco também disse, com o vosso contributo do ponto de vista do documento escrito, será também importante para nós, para podermos, no relatório final, ter em consideração algumas das questões e algumas das preocupações que vocês nos colocaram aqui. Portanto, em nome do Partido Socialista, muito obrigado pela vossa presença e pelos vossos contributos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Gonçalves. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o CETAL, os seus dirigentes aqui presentes, e agradecendo naturalmente os contributos que nos trouxeram para esta discussão sobre a natalidade e como combater e como inverter a situação de baixa natalidade que nós temos atualmente no país. Eu queria começar por fazer um pequeno comentário sobre, ou seja, a natalidade não é, de facto, uma questão simples, é uma questão complexa e é uma questão também transversal, e que aquilo que são os fatores que condicionam e que têm conduzido a uma baixa da natalidade no nosso país, eles são vários, mas ao mesmo tempo, não podemos ignorar, nomeadamente, e o inquérito à fecundidade, o último inquérito à fecundidade revela isso, que as questões mais levantadas pelos inquiridos foi exatamente as questões associadas à instabilidade, as questões associadas aos baixos rendimentos, as questões associadas à precariedade, ou seja, estes são de facto aspectos que acabam por ter uma prevalência e acabam por ser os mais determinantes, diria assim, nas questões associadas à natalidade, obviamente depois as questões relacionadas com os equipamentos e a articulação entre o trabalho e a vida familiar. Por isso não podemos aqui esconder, aliás, e temos que, apesar de haver um conjunto de fatores, e para cada uma das famílias, ou para cada um dos casais, ou para cada uma das pessoas, eles podem pesar de uma forma diferente, agora estes, sem dúvida, que têm de facto um peso determinante. Por isso, dizer aqui que as preocupações que nos trouxeram aqui em relação às questões do desemprego, do emprego, da precariedade, da instabilidade, obviamente são questões que acompanhamos e que, sem estas estarem resolvidas, provavelmente, dificilmente haverá uma alteração significativa na taxa da natalidade do nosso país. E eu penso que há que tomar um conjunto de medidas, elas têm que ser transversais, concordamos também com isso, mas que não podemos esquecer aquelas que são questões centrais em torno desta matéria. E eu creio que aqui as questões relacionadas com o trabalho, os direitos de trabalho, os direitos de maternidade e paternidade, são questões de facto, e com os rendimentos, são questões que têm um grande peso, não é? Porque de facto hoje muitos casais, ou seja, e temos ouvido muitos relatos em relação a essa matéria, dificilmente um casal toma uma decisão de ter um filho quando tem um contrato de 6 meses, por exemplo. Ou dificilmente um casal toma a decisão de ter um filho quando a sua situação laboral não está resolvida. Aliás, e quando em muitas situações, creio que não será o que se passa neste caso concreto na administração local, mas quando em muitos locais, de facto, nomeadamente na mulher, o estar grávida grávida pode implicar a perda do seu trabalho e, de facto, entrar numa situação de desemprego. E enquanto isto não for alterado, enquanto isto for ignorado, nomeadamente por quem governa, creio que dificilmente se resolverá o problema que nós temos em mãos, e estamos de acordo, de facto, que é um problema grave do país, que é um problema que condiciona o próprio desenvolvimento do país e que devem ser tomadas, obviamente, medidas e um conjunto de políticas que invertam. Obviamente que a resolução não será de um dia para o outro, porque é necessário, naturalmente, dar a esperança, a confiança necessária para que os casais possam tomar e para que as famílias tomem esta decisão. Foram aqui levantadas algumas questões que creio que fazem todo o sentido e que são condicionantes dessa mesma natalidade, não é? Estamos a falar, além destas da precariedade e instabilidade, mas a questão do aumento do horário de trabalho para as 40 horas e que afeta muitos trabalhadores, neste caso concreto, afeta os trabalhadores da administração pública. Não é, de forma alguma, uma medida que promova políticas ou que promova e que seja um incentivo à natalidade, considerando naturalmente, pois, a relação e a articulação que é necessária fazer entre o trabalho, entre a vida familiar. Contratos, emprego e inserção, que existem muitos na administração local, porque as autarquias estão impedidas de contratar trabalhadores, ou a sua esmagadora maioria está impedida de contratar trabalhadores, quando tem falta desses mesmos trabalhadores. Ou seja, isto é uma dupla penalização, ou uma medida que tem um duplo impacto. Tem um impacto porque não promove a estabilidade e promove a instabilidade, e tem um impacto porque podia criar emprego com direitos e não cria, e obviamente que isto tem consequências depois também na decisão das famílias. E depois há todas as questões relacionadas com a insuficiência de uma rede de equipamentos para a infância e que dê o apoio necessário para as famílias. E estou a falar naturalmente de uma rede pública, porque os custos associados para colocar crianças em entidades privadas ou mesmo em IPSS são, de facto, custos muito elevados e que muitos trabalhadores, obviamente, não têm condições para isso e acabam, pois, por tomar as suas decisões, acabam por ser condicionadas também por estas medidas. Por isso, nós queremos, de facto, que, e estamos muito de acordo com uma expressão que foi aqui utilizada nesta audição, que, de facto, a responsabilidade pela baixa natalidade no nosso país é do governo, não é das famílias. Porque as famílias desejam ter mais filhos. Mais uma vez, socorrendo dos dados do inquérito da fecundidade, é isso que o inquérito nos diz. As famílias desejam, as famílias queriam ter mais filhos. E acabam por adiar a decisão, ou não a tomam, exatamente por este conjunto de condições. Por isso, é necessário tomar medidas que, efetivamente, na nossa perspectiva, que, efetivamente, possam inverter esta situação, que elas têm que ser transversais e têm, de facto, de dar esta esperança, esta confiança para os casais poderem tomar essa decisão. Por isso, eu creio que tudo o que seja medidas de combate à precariedade, à instabilidade, contratos, empregos, inserção ou outras formas de vínculos precários, a redução do horário de trabalho, garantia do cumprimento integral dos direitos, não só dos direitos gerais dos trabalhadores, mas dos direitos de maternidade e paternidade, e que nenhum trabalhador se sinta, de certa forma, condicionado pelo usufruto ou pelo exercício desses mesmos direitos, nem que sejam penalizados pelo exercício desses mesmos direitos, porque, de facto, a nossa legislação é muito clara em relação a esta matéria, que ninguém pode ser discriminado, prejudicado pelo exercício destes mesmos direitos, e isto deve ser, de facto, a primazia. E, havendo este cumprimento por parte de todos, naturalmente poderemos ter uma alteração nesta situação, para além das questões relacionadas com os equipamentos, que é necessário haver um investimento na rede pública de equipamentos, diversos equipamentos, mas eu queria aqui salientar os equipamentos ligados à infância, os equipamentos ligados à saúde e outros equipamentos públicos que são essenciais e que esta manhã inclusivamente falávamos, que conduzem à melhoria das condições de vida das populações.
Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Eu, antes de vos dar a palavra, gostava também de na vossa reflexão e no documento que fizessem. Como já agora só uma nota, nós tentamos ouvir uma série de entidades, algumas tiveram disponíveis para vir cá, outras não tiveram disponíveis para vir aqui, nomeadamente no que toca à Associação Nacional de Municípios e à Associação Nacional de Freguesias, mas aproveitava aqui a circunstância de o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local ter uma visão integrada daquilo que são as diversas variáveis e as diversas diferenças entre municípios do interior e os municípios urbanos, e se também no vosso documento podiam refletir um pouco sobre as diversas, digamos, variáveis que existem, porque também a impressão que eu tenho é que no interior, embora haja muitos problemas, problemas que são prementes a nível dos municípios urbanos, se calhar não são tão prementes ao nível dos municípios do interior, como por exemplo as creches e os locais de acolhimento das crianças. Há mais disponibilidade, se calhar, a nível do interior do que a nível dos municípios urbanos, dada a sua densidade. E também elaborarem um pouco sobre isso, sobre esse distinguo, porque também nós temos a ideia, e temos documentos que nos demonstram isso, de que há municípios que a nível do interior têm tido, ao nível da sua população, quer dizer, um maior acréscimo de mentalidade fruto de algumas políticas que também são desenvolvidas por esses próprios municípios. Portanto, se tiverem conhecimento disso, façam-nos favor de chegar a esses dados. Dona Helena Afonso, Jorge Fael, a palavra é vossa agora para as considerações finais, atentas às perguntas que aqui foram colocadas ou às questões que foram aqui colocadas pelos senhores deputados. A palavra é vossa.
Obrigada. Eu só ia dar duas ou três notas. Foram aqui colocadas aqui algumas questões que eu daria dois exemplos muito, muito breves sobre estas questões, nomeadamente aquelas que foram colocadas aqui pelo Sr. Deputado António Proa. Assim, eu pronto, costuma-se dizer, como já repararam, eu sou de um, eu sou transmontana e, portanto, é de Chaves mesmo. Eu sou de Chaves e portanto, eu conheço situações, aquilo que se vive um pouco nas aldeias limítrofes da cidade, naquilo que acontece na região. E aquilo que acontece é exatamente este fenómeno, o fenómeno da desertificação, que leva ao fenómeno do envelhecimento, termos aldeias fantasma, digamos assim, porque não existem infraestruturas, porque não existe emprego, porque as famílias, porque os jovens não conseguem estabelecer-se naquela zona rural. Não porque estejam ainda sob a influência da migração para os grandes centros urbanos, porque neste momento já não é isso que os motiva a sair das suas aldeias, das suas terras, mas sim porque não têm condições. Basta que nós olhemos e basta ver uma pequena coisa. É porque, eu não sei se chama uma bola de neve, se chama uma pescadinha com um rabo na boca. Porque quando nós fechamos escolas, jardins de infância, creches, naturalmente que logo a população residente nesse local vai tentar estabelecer as suas raízes e levar a sua família para onde lhe tenham mais garantias e para onde consigam educar os seus filhos e lhe deem melhores condições de vida. E, portanto, é isto que acontece. Naturalmente que reconheço que, pelo contacto que temos tido com diversas autarquias do interior, que têm feito um esforço enorme por tentar cativar os jovens para residirem nesses concelhos. Mas é difícil. É difícil porque aqui, por um lado, é verdade que a própria autarquia reflete a responsabilidade social que pretende e aquela que lhe é inerente, mas, por outro lado, quer dizer, não se pode substituir aquilo que é uma obrigação central, quer dizer, de políticas gerais, de políticas centrais. E, portanto, é este o grande problema que temos aqui. Por outro lado, também não podemos estar a tentar transferir ou que sejam transferidas estas competências que amanhã serão obrigações e que amanhã não sabemos qual é o seu caminho, não é? Para as autarquias, quer dizer, quando elas diariamente, o orçamento atrás do orçamento e em legislação que é aprovada, sofrem constrangimentos e estrangulamentos financeiros sucessivos. Portanto, é difícil nós estarmos aqui a articular isto tudo. Depois, respondendo outra questão, temos a flexibilidade do horário. Eu, enquanto... vou ligar esta questão da flexibilidade do horário com o aumento do horário de trabalho. Eu, enquanto dirigente, naturalmente que contacto com centenas, dezenas, milhares de trabalhadores durante um ano, porque faço plenários, porque reúno com eles, porque estou com eles, porque é a minha obrigação. E quando a questão do horário de trabalho é colocada em cima da mesa, quando houve municípios que aumentaram o horário de trabalho, aquilo que me chegou, principalmente das mães, pronto, porque são aquelas que normalmente têm a maior, digamos assim, a maior responsabilidade sobre os filhos menores, é que, bem, vocês não imaginam o transtorno que isto me traz. É porque mais meia hora na creche corresponde a mais 100 euros no final do mês. E, portanto, vocês estão a ver aqui qual é o impacto. E, portanto, isto não tem a ver com a flexibilidade, porque eu posso flexibilizar 50 horas de trabalho semanais e posso conciliá-las com o tempo de trabalho, até com o meu marido ou o meu companheiro ou o pai dos meus filhos ou o que seja. Mas estamos a falar da qualidade de vida, e 50 horas semanais trabalhadas quer dizer que tenho menos 15 horas por semana para estar com os meus filhos, para estar com a minha família, que é tão essencial hoje em dia como era aqui há 20, 30, 40, 50 ou 60 anos atrás. E, portanto, é isto que neste momento nós sentimos, não é? Isto tentando ver aqui esta questão da flexibilidade. A conciliação tem a ver... Tenho que terminar, eu sei. A conciliação... e a flexibilidade também tem muito a ver com esta criação das infraestruturas e da rede pública de creches e de jardins de infância. É verdade que as autarquias podem ser um elemento motivador nos seus concelhos, na sua região, mas sempre em articulação com aquilo que são as infraestruturas centrais, que têm que estar ao dispor dos cidadãos e das famílias em geral, e não só dos trabalhadores de um determinado do município ou da autarquia X ou Y. E é isto que nós não temos, porque sabemos que a autarquia não se pode substituir àquilo que não são, que são as responsabilidades de outrem que não elas. Parece-me que sim, concordamos que as autarquias têm um papel importante e motivador na aplicação das boas práticas no tecido empresarial local. Têm-no, sim, é verdade. E reforçava só, antes de terminar aqui, duas questões, que são aquelas que já foram aqui referidas e que nós não conseguimos ter uma visão de maior natalidade, de proteção à criança, de proteção às famílias, enquanto não se mudarem as políticas restritivas que têm sido, de retirada de incentivos, de retirada de abonos, de retirada de subsídios, de retirada de alguns... direitos de maternidade e de paternidade. E, portanto, tudo isto também ligado à questão da precariedade, à questão dos baixos salários, à questão dos horários de trabalho, à questão da criação de redes de infraestrutura, de criação de infraestruturas com a criação de redes de creches e de jardins de infância públicos, que já agora digo públicos, mas públicos enquanto tendencialmente ou gratuitos, têm que ser oferecidos ou estar à disposição da população. E eu agradecia o convite que nos foi feito. Naturalmente que iremos enviar por escrito todas estas nossas propostas, e desejava uma muito boa tarde. Não sei se o Jorge quer dizer mais alguma coisa.
Muito brevemente, dizer que eu estou de acordo que esta é uma matéria muito complexa, é transversal, e naturalmente não há... O modelo de família alterou-se profundamente nos últimos séculos, e, portanto, estamos longe do modelo de família alargada, estamos longe também dos horários de trabalho dessa época. Felizmente, embora estejamos claramente numa fase de retrocesso. Portanto, é esta a constatação que não pode deixar de ser feita. Estamos numa fase de retrocesso que, na nossa perspectiva, tem gravíssimas consequências sobre o presente e, sobretudo, sobre o futuro. E se queremos refletir sobre aquilo que queremos para o futuro, na nossa perspectiva, é urgente inverter uma série de políticas que estão a ser levadas a cabo, políticas de emprego, políticas de rendimentos, políticas de apoio à família, porque é no mínimo contraditório quando nós observamos o recuo do Estado no interior, por exemplo, e a sua substituição, quando ela existe, porque em muitos casos essa substituição nem sequer é feita, portanto o serviço público encerra e as famílias que se desenrascam, esta é a situação concreta, mas quando existe a substituição do público pelo privado ou pelo particular, por exemplo, eu sou da CAE, e o Instituto de Segurança Social encerrou, portanto transferiu, não encerrou, transferiu para a Santa Casa da Misericórdia local, portanto, dois infantários que eram bem geridos, que tinham preços extraordinariamente acessíveis, um serviço público de extraordinária qualidade, bem, e que, enfim, o Governo, através da Segurança Social, decidiu transferir para a Misericórdia, contra a opinião das famílias e dos trabalhadores, muitos dos quais hoje têm o seu posto de trabalho posto em risco por via do processo de requalificação. Há uma dezena de casos no distrito, de Castelo Branco, pelo menos. E qual vai ser o futuro? Bem, aquilo que observamos é que muitas das IPSS, a resposta que dão é de inferior qualidade, é mais cara e não dá efetivamente resposta às necessidades das famílias. É também, no mínimo, contraditório quando os municípios, enfim, vão procurando e desenham apoios às famílias, apoios, como disse há pouco, à natalidade, enfim, vão procurando aqui e ali adotar algumas medidas de caráter inovador no âmbito da conciliação da vida familiar e profissional, apoios e estímulos à criação de emprego, mas depois são obrigadas pelo Governo Central a adotar políticas de preços públicos de mercado, né? Enfim, encarecendo esses preços da água, do saneamento, dos resíduos, são obrigadas a criar um conjunto de taxas que cobram às populações, veem os seus recursos extraordinariamente reduzidos, e isto, como o nosso povo costuma dizer, não bate de facto a bota com a perdigota, ou seja, andamos a puxar o cobertor para a cabeça destampando os pés e vice-versa. Ou seja, ou isto é pensado de forma integrada, como também já aqui foi salientado, e combatemos de forma integrada as causas que nos conduziram a esta situação, que não é exclusivamente portuguesa, como sabemos, é europeia, e é europeia dos países que têm adotado de forma quase uniforme, portanto, uma política neoliberal de empobrecimento, de ataque ao trabalho, de ataque aos direitos sociais e laborais, de privatização, e portanto são essas as causas que nos conduziram a esta situação. E sem inverter, na nossa perspectiva, sem inverter essas causas profundas, dificilmente conseguiremos inverter esta situação e dar confiança às famílias, né? Dar esperança e confiança às famílias e sobretudo aos casais jovens do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom, nós em princípio terminamos esta audição. Tenho ali a senhora deputada Angela Guerra, quer fazer mais uma pergunta. Eu não sei se estão de acordo em que isto se prossiga, porque isto não podemos andar a alterar as regras. Eu peço imensa desculpa. Hoje, excepcionalmente, se estiverem de acordo, dou-lhe a palavra, mas vamos manter as regras estabelecidas. Sim, mas não é uma questão de economia de tempo, é uma questão das regras serem cumpridas. Sr. Deputado Ângela Guerra, tenha a vontade.
Sr. Presidente, mas se entender que não é... Eu prescindo do uso da palavra. Claro que não teríamos tempo, claro que não. Muito obrigado pela sua condescendência, Sr. Presidente. Eu peço desculpa não ter chegado a tempo de os ouvir logo na vossa intervenção inicial, mas com certeza que terei muito gosto em ler depois o documento que nos vão fazer chegar e ficarei com a plena noção de tudo o que disseram. Eu também sou natural de um município do interior e é só por isso que eu pedi a palavra para vos fazer uma pergunta. Eu penso que tudo o que os senhores disseram é óbvio que é verdade, são constatações de factos, portanto eu concordo quase em absoluto com tudo o que disseram, mas há uma coisa que me fica por responder e eu não tenho capacidade para responder. E gostava que me dissessem se do contacto que têm com os municípios e com os trabalhadores dos municípios que os senhores todos os dias contactam, se têm alguma noção de porque é que isto acontece. Há municípios no interior que têm estímulos à criação de emprego, que têm apoios à família com creches e prolongamentos, que têm isenção de pagamentos de taxas, que têm mesmo algumas taxas em que no resto do país os valores são caríssimos e que lá são quase de borla, é assim mesmo que eu tenho que dizer, e que não houve retirada de incentivos, nem subsídios, nem nada do género, em tudo o que diga respeito à autarquia, entenda-se, porque de resto aplica-se as regras gerais que se aplicam no resto do país, onde há infraestruturas, onde há condições absolutamente inacreditáveis, que eu não vejo aqui em Lisboa, por exemplo, eu tenho um filho lá, numa creche, que eu não consigo encontrar uma creche igual aqui, lá a creche é pública e que nem as privadas são assim. E nestes municípios, onde há isto tudo, onde há inclusive apoios económicos, não só à criação de emprego, mas também ao próprio nascimento da criança e quando precisam de comprar os carrinhos e tudo mais o que necessitem, estes municípios apoiam e comparticipam. E há emprego. As pessoas que quiserem fixar lá, há trabalho. Não é propriamente um emprego que todos os casais ou que todas as pessoas quereriam, mas há trabalho. E como é que se explica que ainda assim nestes municípios não nascem crianças e as pessoas não queiram lá viver? Há municípios, as pessoas no âmbito da mobilidade até podiam pedir para lá as suas transferências, porque viviam com mais qualidade de vida, certamente, eu sei que é assim, e ainda assim não há mais nascimentos. Portanto, a conjugação de tudo isto, ainda assim não fazem nascer mais crianças e as pessoas fixarem-se nesses locais. Esta é a dúvida que me assola. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Eu, antes de dar a palavra aos colegas, diria que, como num dos três segredos do Turandot, será a esperança. Tenha a bondade.
Pois.
Essa é quase a pergunta de 1 milhão de euros, não é?
Não, mas...
Não, fala. Não tem problema, fala.
Eu não sei qual é o seu município, mas...
Pinhel.
Não, eu conheço razoavelmente Pinhel. Aliás, lembro-me de uma... Lembro-me da tentativa da senhora Presidente da Câmara. Pinhel é para a Guarda, mas do outro lado do Pinhel, do Distrito de Castelo Branco, não sei se recordam aquele programa que foi uma tentativa do município de repovoar o concelho. Estou-me a tentar lembrar do nome do município. Vila de Rei.
É Vila de Rei. Vila de Rei. Mas esse é para baixo.
Vila de Rei. Vila de Rei é o centro, exatamente.
É.
Centro.
É.
Não, é Distrito de Castelo Branco. Acho que foi... Houve um programa municipal, foi público, foi noticiado. Sim, e de facto essa população, passado pouco tempo, acabou por sair e o município continua a enfrentar tanto desertificação e ia. Diga, Sr. Presidente.
Mas é por isso que nós, na resolução, dizemos aos nossos convidados para nos dizerem quais são as soluções que também eles pensam que devem ser utilizadas para efeitos de promoção da natalidade. Peço desculpa.
E de facto essa população acabou por sair e também supostamente havia emprego, havia qualidade de vida, né, entre aspas, quando comparamos com a vida intensa que observamos em muitos concelhos urbanos e densamente povoados e as dificuldades que existem, né, nas grandes cidades. Mas há, por exemplo, o concelho de Lousada, que é hoje o concelho mais jovem do país. Eu não sei se leram a entrevista do Sr. Presidente do município, em que ele dizia, isto não há muito que explicar, enfim, há condições geográficas que são únicas, porque o concelho está ali, não está noutro sítio qualquer, está perto de uma grande cidade, conseguiu atrair população jovem, fixar essa população, tem programas de estímulo ao emprego, à criação de emprego, tem indústria Enfim, se não industrializarmos o país, de facto, também não há solução, né? Se não olharmos para o interior com outros olhos, também não há solução. Agora, neste caso concreto, o município conseguiu criar um modelo de desenvolvimento que lhe permite manter, ter hoje uma população jovem e, pelos vistos, ter futuro do ponto de vista demográfico. Não é? Há casos de sucesso, há casos de insucesso. Agora, o que me parece, o que me parece também lógico é que temos de pensar o ordenamento do território de outra forma e a economia do país de uma forma completamente diferente daquela que temos vindo a pensar, porque há incentivos ao interior, enfim, a redução de IRC, uma série de políticas que ao longo das últimas décadas foram sendo tomadas, mas depois novamente com medidas contraditórias, quer dizer, quando se estabelecem portagens no interior, é evidente que isso depois contradiz toda a política económica que, enfim, possa vir, medidas que possam vir a ser adotadas posteriormente de fixação de indústrias, quando os custos de transporte por via, por exemplo, da implementação de portagens acabam por afastar determinado tipo de investimentos. O que eu volto a dizer é que as políticas têm, de facto, de ser integradas, não podem ser contraditórias, como em muitos casos o têm sido, e o apoio às famílias não pode ser, quer dizer, uma medida que é, enfim, que tem adesão social. O apoio à família faz sempre uma boa parangona no jornal, é sempre uma medida simpática, não é? Enfim, qual é a família que protesta contra o município que decide entregar um cabaz de 1000 euros quando nasce um filho? Enfim, mas depois se não há trabalho, não é? E evidentemente a responsabilidade aí não é municipal, obviamente, não é? Mas se não há trabalho dificilmente se consegue fixar essa família, como por exemplo a devolução do IRS que os municípios hoje fazem às famílias. Enfim, essa devolução significa escassas dezenas de euros, e vão parar às famílias que pagam IRS, não vão parar às famílias que não pagam IRS e que são as mais desfavorecidas. Mas, enfim, eu conheço concelhos que têm esta medida há largos anos e continuam a perder a população, quer dizer, nem a população que lá está consegue fixar com essa medida, porque é um estímulo avulso, não é? Continua a ser um estímulo avulso cujo resultado é francamente... quer dizer, não consegue inverter, de facto, nem segurar a população nesse concelho. Porque são problemas que não são locais nem são municipais, são problemas nacionais, de política nacional. E é aí que eu acho que nós devemos olhar com atenção para o plano nacional, para as políticas nacionais que devem ser seguidas. Enfim, os municípios com os seus próprios meios, que devem ser reforçados. Quer dizer, esta política de subfinanciamento e de esvaziamento das autarquias não pode continuar. É um erro tremendo aquilo que está a ser feito no plano dos municípios. Este sistemático subfinanciamento das autarquias, a transferência de competências sem os correspondentes recursos financeiros, a redução de pessoal nas autarquias, a obrigatoriedade de redução de pessoal nas autarquias é quase criminosa. É quase criminosa. E então nos municípios do interior, isso, onde o município, como aqui foi dito, é o maior empregador e é o pilar económico, social, cultural, desportivo do território, não é? Isso tem consequências gravíssimas, que algumas delas já visíveis e outras far-se-ão sentir a médio prazo, e que ou invertemos rapidamente estas medidas, ou então corremos o risco, de facto, de grande parte do território ficar entregue a si próprio.
Muito obrigado aos dois. Nós damos por aqui por encerrada as nossas audições. Amanhã às 10h30 teremos o Sr. Presidente da Câmara de Cascais aqui para ser ouvido também sobre esta matéria. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado.